As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
E começamos desde já com uma indicação de última hora. Está ativo e com força, refira-se um incêndio que deflagrou pelas 17 horas desta terça-feira na localidade de Água das Casas, na freguesia de Fontes, concelho de Abrantes. Nesta altura, segundo indicações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estão mobilizados 271 operacionais e ainda 9 meios aéreos, sendo que as chamas estão ativas em área florestal. O vento está a dificultar a tarefa dos soldados da paz com rajadas que atingem os 25-30 km por hora.
Rádio Air, informação.
Exclusivo Hertz, houve a ação dolosa no incêndio que deflagrou na freguesia de Aceiceira na noite do recente 15 de agosto. A indicação foi avançada à nossa redação por fonte oficial do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, da Polícia Judiciária, que fez deslocar até tomar uma equipa de inspectores para a recolha de eventuais indícios que possam conduzir ao responsável ou aos responsáveis. Para já, segundo a mesma fonte, a tese de fogo posto assenta no isolamento do local onde o fogo deflagrou. As autoridades vão continuar desta forma à procura de respostas para o histórico de incêndios que tem atingido aquela freguesia, sendo que alguns testemunhos, precisamente de habitantes já calejados com estes fogos, apontam para alguém que conhece bem o território, possivelmente até mais do que uma pessoa, não deixando de ser curioso que as ignições acalmaram a partir da altura em que os inspectores da PJ chegaram à Aceiceira. Um homem foi atropelado por volta das 8 da manhã desta terça-feira na localidade de Curvaceiras Pequenas, na freguesia de Paialvo, concelho de Tomar. Por aquilo que a Hertz apurou, a vítima seguia na via onde habitualmente fazia a sua caminhada matinal, quando foi surpreendida por um automóvel que tinha acabado de ultrapassar um outro veículo e não se terá apercebido da presença do homem, no qual embateu com o espelho lateral, atirando-o para o chão. Suspeita-se que o senhor terá ficado com traumas na zona das costelas e ainda com um golpe na cabeça. Depois de assistido pelos bombeiros de Tomar, foi transportado para o hospital.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, disse que há dois PSDs no concelho. Por ocasião da recente reunião do Executivo, a eleita do Partido Socialista respondeu às recentes acusações dos sociais-democratas em torno de um suposto aproveitamento eleitoral em torno da festa dos tabuleiros, precisamente com a realização de um convívio a 14 de setembro, às escassas semanas das legislativas. Tal como a Hertz se adiantou em tempo oportuno, este assunto mostrou um PSD dividido, de tal forma que na própria vereação, Célia Bonet expressou idêntica opinião à sua comissão política concelhia, ao passo que José Delgado e Francisco Madureira condenaram que a festa dos tabuleiros servisse de arma de arremesso político. Anabela Freitas disse que a Câmara tem três vereadores de dois PSDs diferentes, sendo que José Delgado retorquiu, referindo que o partido é só um, mas há liberdade de opinião.
É que agora também temos que saber com que PSD é que falamos. E, portanto, temos aqui, e peço desculpa de ser tão direta, temos aqui três vereadores de dois PSDs diferentes. Se por um lado temos, e permitam-me, um PPD, que é um PPD responsável, aliás, aqui até foi parafraseado Francisco Sá Carneiro, com uma frase muito feliz, depois temos o PSD, Rui Rio, que é aquilo que a gente sabe o que é. Os senhores, na conferência de imprensa, quase que insinuaram que a Câmara tinha instrumentalizado a Comissão Central para fazer aquele convívio, porque estávamos em pré-campanha eleitoral e que estávamos a aproveitar aquilo como campanha eleitoral ou com dividendos eleitorais. Sr. Vereador, volto-lhe a dizer, nenhum de nós, nosso compromisso é por 4 anos. Nenhum de nós está a ir a eleições. Está o país, obviamente, que está a ir a eleições. Mas muito mal estaríamos se utilizássemos a festa para uma coisa. Para terminar, registo. Mas que temos dois PSDs. Temos, como diria Pedro Santana Lopes, que agora está na Aliança, e Pedro Santana Lopes sempre disse, nunca se referiu ao PSD como PSD, mas sim PPD-PSD, e portanto o que temos é um PPD-PSD em Tomar. Espero que ganhe a ala do PPD, que é uma ala social-democrata. Senhor Vereador José Delgado.
Como eleito pelo PSD e candidato à Câmara, assumo, como é claro, os resultados, assumo, como é claro, as minhas responsabilidades, e nós no PSD não há dois, nem três, nem quatro, há um, só que temos a liberdade de opinião. E aí ninguém encaminha para aquilo que eu pessoalmente acho que seja justo e para aquilo que eu não concordo ou que concordo.
Apesar de já ter passado mais de um mês após o dia do cortejo maior da Festa dos Tabuleiros, ainda é assunto nas redes sociais a ocorrência de uma suposta intoxicação alimentar envolvendo estabelecimentos de restauração de Tomar. Episódio esse onde se refere que dezenas de pessoas tiveram de receber assistência no hospital Nossa Senhora da Graça. Para deixar claro aquilo que de facto aconteceu, a ERTE pediu esclarecimentos a Maria dos Anjos Esperança, da Unidade de Saúde Pública de Tomar, que negou a ocorrência de qualquer intoxicação alimentar no decorrer da última Festa dos Tabuleiros.
Primeiro ponto, não podemos considerar que houve uma toxinfecção alimentar em qualquer um dos restaurantes existentes no Conselho de Tomar. Segundo ponto, é verdade que algumas pessoas deram entrada no Hospital de Tomar, no Serviço Urgencial de Tomar, apresentando alguns sintomas que poderiam corresponder a uma indisposição motivada por alimentos consumidos. Tivemos essa informação, dirigimos-nos ao hospital e deparámos com a seguinte situação. Até às 19 horas desse dia tinham entrado 22 pessoas no hospital, todas provenientes de uma excursão. Essas pessoas fizeram a sua refeição ao lado de mais quase 300. Ou seja, no mesmo almoço, o almoço que foi servido para essas 22 pessoas foi servido para mais quase 300 pessoas. Não podemos, portanto, considerar que uma taxa de ataque, portanto, o número das pessoas que, em função do número de refeições servidas, sendo de 8%, que é considerada uma toxinfecção. Por outro lado, as pessoas apresentavam uma ligeira indisposição. Uma das pessoas que estava e que foi assistida no hospital disse-me mesmo, olha, eu acho que estou aqui porque vejo os outros a vomitar e incomoda-me e fico mal. Fizemos de imediato, portanto, colhemos todas as informações que eram necessárias escolher no hospital. Nenhuma das pessoas apresentava nem febre, não havia efetivamente. Nunca foi feito, uma das coisas que eu tenho ouvido dizer é que foram feitas análises que comprovaram que tinha sido de alimentos comidos. Não se fez análises nenhumas. Análises aos alimentos, naturalmente. A médica que estava lá, que devo realçar realmente o profissionalismo com que atuou, tinha as pessoas todas numa sala, todas com as suas águas, algumas com soro, até por causa da idade ou, enfim, de alguma condição física já mais debilitada, mas que, efetivamente, não podemos considerar que fosse uma toxinfecção alimentar proveniente de qualquer alimento que tenham comido. Poderá, eventualmente, ter sido umas pessoas mais sensíveis que tenham reagido a alguma coisa que todas em comum tivessem ingerido. Mas não podemos considerar, efetivamente, que houve uma toxinfecção alimentar. Houve algumas pessoas que se sentiram mal. Temos também que ver aqui outra situação. É que as pessoas almoçaram e depois saíram, foram fazer aquilo que entenderam fazer, e só a partir das 5:30 começaram a ter alguns sintomas. Nós também não sabemos o que é que as pessoas comeram ou beberam depois do almoço, não é? Não estou particularmente a defender nem as pessoas, nem nenhum agente comercial, mas gostava que isto ficasse realmente bem esclarecido, que não consideramos que tenha havido uma toxi-infecção alimentar verdadeira na Festa dos Tabuleiros.
A informação foi avançada pelo pai da menina. A pequena Morgana, de 9 anos, atropelada em maio último na localidade de Carvalhal Grande, freguesia de Madalena Bezelga, continua hospitalizada em Lisboa e o seu estado tem melhorado, embora muito lentamente, mas de forma que permite ter esperança. Bruno Santos, o pai da menina, recorreu à rede social Facebook para referir que a Morgana geralmente está bem disposta, já sorri, já não usa sonda para alimentação alimentação, já consegue agarrar uma colher com a mão esquerda e tenta comer por ela, embora com muita dificuldade. O estado de consciência da Morgana tem melhorado muito e compreende o que lhe é dito, embora ainda não consiga falar. Nesse mesmo texto, o pai da menina fez questão de agradecer a todos os amigos e familiares pelo apoio dado, tanto psicológico como financeiro, descrevendo estes últimos tempos como muito difíceis, traumáticos, de extrema ansiedade. Registo ainda, para um sentido de agradecimento, às entidades que prestaram os primeiros socorros à Morgana, pois a sua rápida intervenção fez com que não perdêssemos a nossa filha, recordou Bruno Santos, que endereçou assim palavras elogiosas aos bombeiros de Tomar, INEM e ao médico da Vemer.
Rádio Web, informação.
A proposta foi do Partido Social Democrata e mereceu a concordância do Partido Socialista. O Mochão vai ter uma nova ponte pedonal, neste caso com ligação à Várzea Pequena. O objetivo passa por colocar esta estrutura no orçamento para 2020, ainda que não haja grande urgência na sua concretização. José Delgado, vereador do PSD, justificou esta ponte com o ganho de segurança, mobilidade e lazer numa zona de excelência, sendo que, e ficou essa ressalva, a ponte não terá impacto negativo com o meio que a envolve. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, referiu que este assunto já estava em equação há algum tempo e não afastou a realização de um concurso de ideias, deixando claro que a nova ponte irá dar mais vida à Várzea Pequena. A proposta foi aprovada por unanimidade. Registro então para as considerações de José Delgado, que classificou a ponte como uma mais-valia para o local em causa.
Penso que Tomar, especialmente esta zona, irá ganhar com esta nova travessia, como já dissemos, por as questões de segurança, de mobilidade e de lazer, e de dar mais importância e mais visibilidade ainda a esta zona, que é de facto uma zona muito importante e uma zona que acolhe muitos eventos de Tomar, começando pelos tabuleiros e terminando no Congresso das Choupas, por exemplo. Portanto, é uma zona muito utilizada e de facto uma zona de excelência que todos os tomarenses gostam de visitar, gostam de mirar do outro lado da margem, e todos consideramos de facto que é uma zona muito importante. A concretizar esta nova travessia, que terá primeiramente a aceitação por todos, assim espero, depois uma fase de projeto, que poderá ser uma situação normal de projeto e depois de execução de obra através de concurso, ou poderá ser uma situação de concessão e execução, que eu considero, vale o que vale, mais adaptada a esta situação. Isto é, a Câmara criaria uma matriz para que o que vier seja de acordo com a Câmara, que não tenha um impacto negativo sobre a zona, mas seja absolutamente enquadrável naquele espaço, quer com o rio, quer que a zona verde e jardins que representa, e todo o complexo hoteleiro e tudo o que existe à sua volta. Portanto, em regime de concessão e execução, criando uma matriz para que depois as empresas respondam, ganhava-se tempo e consegue-se também, em fase de análise destas propostas, encaminhar a solução final em termos de custos, com menores custos e com de facto, com um impacto que seja um impacto positivo naquela zona.
Os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, que este ano se assinalam, é o tema da exposição SNS 40 anos, 40 rostos, no CHMT, patente no átrio da unidade de Tomar do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A abertura foi antecedida de uma sessão que decorreu no auditório do Hospital Nossa Senhora da Graça, onde marcaram presença a Presidente do Conselho de Administração do CHMT, Carlos Andrade Costa, e a Presidente do município de Tomar, Anabela Freitas, sem esquecer a participação de alguns funcionários que deram o testemunho da sua vivência no centro hospitalar. Carlos Andrade Costa aproveitou a sessão para dar conta da sua satisfação pela contratação de 9 médicos para o quadro do CHMT.
Nós estamos a querer também comemorar os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, celebrando aquilo que é a contratação no último concurso médico da colocação de 9 médicos. Eventualmente não haverá memória no setor hospitalar de, num concurso médico, termos 9, só no mesmo concurso, 9 médicos. Quase todos eles, ou muitos deles, destes 9, não fizeram o seu internato no CHMT, mas escolheram o CHMT para vir exercer a sua atividade enquanto especialistas. estava a falar com a Sra. Presidente da Câmara há segundos atrás, dando-lhe nota que, por exemplo, uma das coisas que nos encoraja muito é perceber que nas 5 vagas que tínhamos para a medicina interna, as 5 vagas ficaram preenchidas. Talvez seja a primeira vez que temos 5 vagas completamente preenchidas para uma só especialidade. Mas depois temos também na área da alergologia, que é uma área que o setor hospitalar está a querer desenvolver. Todos nós percebemos a importância das novas especialidades, como por exemplo a alergologia. Todos nós temos um familiar, todos nós temos alguém que precisa do apoio da especialidade da alergologia, e todos nós como profissionais de saúde percebemos o que é importante, o quanto é importante reforçar a nossa capacidade de resposta assistencial à população. Mas temos, de facto, um novo médico que se junta aos 2 anteriores em alergologia, o que nos permite começar a encarar a especialidade como um serviço da casa, um novo serviço assistencial da casa. Mas também na área da pedopsiquiatria. Poucos hospitais fora dos grandes centros urbanos têm pedopsiquiatras no seu quadro. Passámos a ter uma pedopsiquiatra que veio do Hospital do Barreiro e mudou-se para o Centro Hospitalar do Médio Tejo, concretamente para a Unidade de Tomar. Portanto, tudo isso são formas, excelentes formas, diria eu, de celebrarmos os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde.
Carlos Andrade Costa referiu ainda ao esforço que está a ser levado a cabo pelo CHMT para expandir a atividade e reforçar a capacidade tecnológica do Centro Hospitalar.
Daquilo que tem sido o esforço de todos nós, enquanto funcionários desta casa, de renovarmos, de expandirmos a atividade e de melhorarmos a capacidade tecnológica. Dentro de cerca de 1 mês e meio, 2, vamos substituir, por exemplo, o laser da oftalmologia, que é um equipamento altamente diferenciado. Eu próprio não sabia que apenas havia 2 em todo o país. Um está no Instituto Gama Pinto, em Lisboa, e o segundo está aqui em Tomar. E há dias, num contacto do gabinete da Sra. Ministra sobre esse mesmo equipamento, passei a ter essa informação, quer dizer, é um equipamento que só há 2 no país. O nosso já tem alguns anos e estamos, neste momento, a fazer um procedimento concursal para o substituir, num investimento que é considerável, mas que melhora imenso a capacidade tecnológica do nosso serviço de oftalmologia de tratar a nossa população. Um serviço que tem um desempenho extraordinário, com uma enorme dedicação de todos os seus profissionais e que, com uma enorme procura, cada vez mais, com doentes até fora da nossa região, mas que é um serviço que está a afirmar a par de outros do Centro Hospitalar e que tem equipamento que nós queremos que seja cada vez mais diferenciado, mais de ponta, porque é também uma forma de honrar o Serviço Nacional de Saúde. Todos nós, enquanto profissionais, temos as melhores condições para tratarmos a população que servimos e, dessa forma, também dignificar o esforço que é o papel único na sociedade portuguesa do Serviço Nacional de Saúde.
Militares do Comando Territorial de Lisboa, da Guarda Nacional Republicana, salvaram um homem de 39 anos que mostrava intenções de se atirar de um viaduto. Aconteceu no recente 15 de agosto, nas imediações da Companhia Logística de Combustíveis, em Aveiras de Cima. Em comunicado, a GNR refere que alguns jornalistas alertaram os militares de que se encontrava naquele local, perto dos grevistas, um homem com um comportamento estranho e na posse de uma arma branca. De imediato, os efetivos foram no encalço do indivíduo, tendo localizado no morro, junto ao viaduto da Estrada Nacional 366. Considerando as informações recolhidas, foram tomadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança do suspeito, dos grevistas, órgãos de comunicação social e dos próprios militares. Na abordagem ao indivíduo, os operacionais verificaram que o homem tinha uma faca dissimulada na manga da camisola e apresentava um comportamento notoriamente descompensado. Quando os militares se aproximaram do homem, este dirigiu-se para ao tabuleiro do viaduto, transpondo as guardas de segurança. Dado que o indivíduo estava em perigo iminente de queda, os militares estabeleceram um diálogo com o mesmo, de forma a permitir uma aproximação, facto que possibilitou uma rápida intervenção e a retirada do homem para um local seguro, sendo imobilizado. O indivíduo foi conduzido para uma unidade hospitalar através de um mandado de internamento compulsivo e a arma branca foi apreendida, acrescenta o mesmo texto. O município de Torres Novas encontra-se a preparar o procedimento técnico com vista à substituição do chiller do sistema de climatização da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, que se encontra inoperacional. Prevê-se que esta ação de substituição do chiller existente por um novo, com garantia e reparação de unidades de tratamento de ar e ventiloconvectores, com substituição de componentes, representa um investimento aproximado de 110 mil euros. Esta decisão prende-se com o facto da reparação do chiller atual estar orçamentada aumentado em cerca de 37 mil euros, não existindo garantia de resolução do problema.
Rádio Web, a primeira a informar.
E é tudo por agora. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.